Alguma vez você já se viu fazendo mudanças drásticas na sua vida, mesmo que tudo assim estivesse muito confortável e gostoso? O meu nome é Larissa Guerra e eu não só me vi, como me vejo vivendo isso neste exato momento.
Meu nome é Daniela Dalmuli Feldens e eu acredito que o movimento gera movimento.
Meu nome é Gabriela Domingos e faz tempo que a única certeza que eu tenho é que tudo muda.
O meu nome é Marina Melzi e eu admiro muito quem gosta de mudar e quem muda quando tá tudo bem. Quem foi que disse que a gente só pode buscar outras coisas para a vida quando tudo deu errado? O que move esse ímpeto de mudar tudo, mesmo quando a zona de conforto é deliciosamente acolhedora e muito bem-sucedida? Hoje a gente vai fazer um papo de amigas com a Dani Feldens e com a Gabi Domingos, que acabaram de encerrar uma parceria de 5 anos para seguir outros caminhos. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Não penso em outra coisa. Não foi preciso coragem para chegar aqui. Foi preciso acreditar, caminhar, arriscar, renunciar, aprender, me arrepender, insistir e tentar de novo de outro jeito. O primeiro perigo estava em ficar no lugar de onde eu vim, renunciar à pequena possibilidade do sonho e todo dia tomar a mesma decisão de adiar a descoberta de mim mesma. Esse é um trecho do livro Nós, da Tamara Klink, que em forma de diário descreve a sua jornada de travessia pelo Oceano Atlântico sozinha em um barco à vela. Eu ganhei esse livro de presente da minha melhor amiga Marina Mels e eu acho que esse trecho combina muito bem com o momento no qual eu tô passando e acho que as nossas convidadas de hoje também.
Dias atrás, nós estávamos no workshop de branding da Beats to Brands, um beijo para a Bia e para a Carla, inclusive, quando encontramos também entre as alunas a Dani Feldens e a Gabi Domingos. Papo vai, papo vem, a Lari comentou sobre uma grande mudança que está rolando na vida dela, e aí a dupla também falou, sabe que a gente está passando por algo parecido? Foi aí que surgiu a ideia desse episódio, um papo de amigas, para entender como é essa coisa de fazer esses movimentos, mesmo quando parece que está tudo bem, está tudo ótimo. Então, boas-vindas a Dani e a Gabi. Vocês podem dar oi, por favor, e se apresentar para quem ainda não conhece vocês.
Sim, gente, mais uma vez, super feliz de estar aqui pela segunda vez, então obrigada por esse convite. Eu sou a mãe da Augusta, de quase 3 anos, razão pela qual eu já estive aqui, né, falando do livro um tempo atrás, que foi o livro que eu escrevi, Enquanto Você Não Vem, Enquanto Esperava Ela. Eu trabalho com marketing estratégico já há mais de 15 anos, eu amo o universo de negócios e eu tenho vontade de fazer tanta coisa na vida que eu precisava, assim, viver pelo menos uns 300 anos para mais.
Vocês tinham que ter chamado a Dani no episódio sobre envelhecer. Ela ia ser o contraponto na mesa, assim, olha só, louco.
É verdade. Eu juro que eu pensei nisso, Gabi, porque eu também escutei esse.
Bom, eu sou a Gabi Domingos. Eu tô realizando um sonho de participar de um podcast pela primeira vez. Eu dirijo muito, ando muito de carro, então eu sempre ouço muitos podcasts e penso, quando será a minha vez? A minha vez chegou. Eu sou estrategista de marca e sou pesquisadora de tendências e meio metida com fashion business também há mais de 15 anos, isso entrega um pouco a idade. Também sou a mãe do Apolo, que tem 1 ano. Amo um brechó e sou bem randômica e aleatória.
Eu amo pessoas aleatórias.
Ah, pois é. Então, quero começar perguntando qual é essa grande mudança pela qual vocês estão passando. Contem para as nossas ouvintes, por favor.
Bom, eu não sei quando vai ao ar, mas está super fresquinho, né? A gente comunicou aí o fim da nossa empresa, a Loop Brands & Co., na última semana, na última sexta. Essa empresa que foi aí um filhotinho meu e da Gabi e durante 5 anos. Então, essa é a grande mudança do momento, né? Apesar de que na vida a gente já viveu várias, inclusive quando a gente criou a Loop, foi aí uma grande mudança, e 5 anos depois, então, foi o momento de decidir que era hora de deixar esse filhinho aí no cantinho.
Bem, eu conto, Marina.
Você que sabe,
vamos lá.
Não, vamos lá. Se você quiser.
Não, tudo bem, eu vou contar, assim.
Tá.
Pois então, né? Eu acho que eu vou inclusive anunciar nas redes, assim, que tipo, você vai ouvir no Donas da Porra Toda, do dia tal, o meu paradeiro, vai descobrir onde eu estou. Então, eu pedi demissão, né, pedi demissão do suposto emprego dos sonhos, assim, eu era muito feliz na rádio, mas eu pedi demissão pra recomeçar de uma forma bem radical, assim, mudei de cidade, mudei de estado, tô morando em Porto Alegre. E estou começando a trabalhar na Gaúcha Zero Hora, como coordenadora de lives, basicamente. É isso que posso falar no momento.
E o Donas continua, tá, gente? Só pra deixar claro.
Sim, pelo amor de Deus. É, o Donas, se tem uma coisa que continua na vida, é o Donas.
Exatamente, a gente só vai gravar de lugares separados, mas tá tudo bem. Continuamos amigas, tá tudo certo. Dani, Gabi, eu queria saber um pouco do que levou vocês a decidirem encerrar essa empresa, se não houve uma grande treta, então. Como é que foi esse processo aí?
Bom, eu e a Gabi, a gente já sempre conversou muito, na verdade, né? Sobre, a gente fala que não éramos amigas antes de ser sócias, nós éramos conhecidas e viramos amigas depois, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito aberta, muito transparente, muito madura, e eu acho que é por isso que a gente está conseguindo terminar dessa forma. E nesse meio, né, do caminho, aí, todas as conversas que a gente sempre tinha, a gente foi percebendo que outros caminhos foram se abrindo com naturalidade, e isso tem um lado muito positivo, porque acho que foi mostrando aí a força e o quanto a gente mudou alguns dos clientes que a gente foi passando também, então, e por conta disso foram se abrindo outros caminhos, que começou então a fazer com que a gente questionasse um pouquinho a nossa estratégia realmente como empreendedoras e como donas de uma empresa, né? E a gente tinha um objetivo muito claro do que a gente queria, tanto almejava como objetivo pessoal, quanto financeiro também. A gente entendeu que, como estava funcionando, no formato que estava funcionando, a gente precisaria fazer algumas mudanças, né? A gente ia ter que recalcular bastante a rota, e aí as opções eram: ou a gente dava esse passo, né? Ou a gente decidia separar. E aí, por conta dos passos que eram necessários, por como os outros caminhos estavam se abrindo de uma forma muito fácil, digamos assim, foi um momento também da gente olhar e repensar e também aceitar um pouco que os caminhos novos que vão se apresentando, né? E não achar que a gente tem controle de todos eles. Então, foi mais ou menos isso, assim, da gente parar e olhar, poxa, estamos tendo oportunidades para além da Loop que talvez façam mais sentido, tanto, né, para a Gabi quanto para mim, e aí, com base de muita conversa, muita dor no coração. Então, olhando estrategicamente, como a gente olhou sempre para todas as marcas que a gente trabalhou, a gente decidiu que seria, não sabemos se é a decisão correta, né, que eu acho que esse é o desafio das mudanças, a gente nunca sabe, mas que a gente queria testar, que a gente queria encarar dessa forma.
Que bonito isso, né?
Super, mas eu quero aproveitar e dar uma fugida do roteiro, tá? Porque eu quero saber da Gabi como é que foi essa conversa, assim, esse dia que vocês começaram a conversar sobre encerrar a sociedade. Me conta.
Como a Dani falou, a Lupe nasceu com uma madrinha. Talvez essa pessoa nem saiba que ela foi nossa madrinha, né? Durante todos esses anos, assim. É uma pessoa, uma coach de carreira séria, não uma coach de internet, né? Uma pessoa que é headhunter e tudo mais. E a Dani tava passando por um processo com essa pessoa e eu trabalhava na mesma empresa que essa pessoa. Não sei se eu posso falar o nome dela, se ela vai ficar brava, enfim. E aí, essa pessoa disse pra Dani vir conversar comigo sobre o projeto da Dani. E aí, a gente sentou num café, eu e a Dani. Nós tínhamos nos encontrado pessoalmente pouquíssimas vezes na vida. E a Dani me fez duas perguntas. E a terceira já era se eu queria abrir um negócio com ela.
Meu Deus! Assim? Tipo, nossa,
então,
amiga!
Assim, sem nem fazer carinho.
Nada objetivo.
E aí, o processo de tomada de decisão para o encerramento da Loop foi, ele aconteceu de maneira paralela e individual. Eu e a Dani fomos amadurecendo essa ideia separadamente, sem uma falar tanto com a outra durante esse processo. Se ela quiser me interromper, me corrigir, enfim, a gente viaja muito de carro, né? Porque Santa Catarina tem isso, então a gente atendia muitos clientes viajando, a gente até fez essa brincadeira, foram mais de 26 mil quilômetros rodados durante esses 5 anos, e a gente conversou algumas vezes sobre isso, mas sempre com... Talvez um dia a gente precise alcançar tal resultado, senão não faz sentido, a gente precisa de tal coisa acontecer, senão não faz sentido. Então, esse senão não faz sentido estava meio que rondando a gente fazer algum tempo. E aí, no dia que a gente teve, de fato, essa conversa, foi muito parecida com a nossa primeira conversa. A gente sentou no café, a Dani disse 3 frases e a quarta já foi. Eu acho que a gente deve encerrar. Então, foi individual e foi ao mesmo tempo, mas a hora que a conversa veio, assim, foi nessa de a gente sentar e entender que realmente era o momento disso acontecer, sabe?
Entendi.
A Gabi entregou que eu não sou nada objetiva, né?
É, não, e eu ia falar justamente que achei muito bonito a forma como a Dani colocou primeiro, assim, de pensar estrategicamente, porque se tem uma coisa que eu não faço na vida é pensar com estratégia. Mas, em conversação...
Será?
Eu acho que... A minha psicóloga diz que não, que eu meio que engano, eu me auto-iludo dizendo que eu não penso com estratégia, assim. Mas eu acho que uma coisa que tá muito clara para mim é que eu sempre soube olhar para as coisas como oportunidades e agarrar muito bem essas oportunidades, sabe? E achar que quando é o momento, eu me jogo e vou, sabe? É aquela coisa, se eu for, eu vou, sabe? Coisa assim, é meio... É até uma coisa meio intuitiva, assim. Não tem muita explicação, assim. Eu acho que do ano passado pra cá, eu vivi muitas coisas que me fizeram questionar muito o lugar onde eu tava. Olhar para as coisas que eu poderia criar e já pensava, nossa, mas, sabe, eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa. E eu tenho muito essa... inquietude de querer fazer coisas diferentes de vez em quando. E quando eu penso, assim, na minha carreira, ela normalmente é de ciclos de 2 anos, e na rádio eu fiquei 4 anos e meio, então já foi um recorde, assim. então eu fico bem feliz que tenha sido isso.
É que eu acho que ali a mudança é mais fácil, quando tá tudo muito ruim, meio que você não tem outra alternativa se não mudar, né? Claro que muita gente ainda assim fica, mas eu acho que quando as coisas estão boas, como a Larissa falou, né? Poxa, eu tava feliz, mas decidi mudar. É ali que é mais difícil, porque o que você tem a perder é muito maior.
E às vezes também, Dani, não, a gente fica, às vezes, numa situação de levar até o limite, mas isso custa muito também, né? Custa saúde mental, custa qualidade de vida, então acho que mudar quando tá feliz é difícil, sim, mas eu acho que, no fim das contas, acaba sendo mais leve pra gente mesmo.
Sim.
Uhum. Eu acho que a nossa maior dor, inclusive, é essa. Quando nós decidimos empreender, foi uma decisão. Né? Tem muita gente que empreende por necessidade. Felizmente, nós tivemos o privilégio de empreender por decisão. Tanto eu quanto a Dani, a gente decidiu que a gente ia sair de uma carreira corporativa para abrir a empresa juntas. E quando a gente decide de novo foi pelo privilégio de decidir isso estrategicamente. E a nossa maior dor é justamente a parte emocional, porque emocionalmente apegadíssimas no projeto, apegadíssimas em trabalhar uma com a outra, foi uma relação que a gente construiu. Então, uma das minhas maiores dores durante o processo de maturação da decisão foi justamente essa de não trabalhar mais todos os dias com a Dani. E aí, a pessoa tem que até engolir, né? O negócio aqui fica sério. Então, é muito mais difícil mudar quando a coisa não tá tão ruim, né? Quando a coisa ainda tá legal, assim.
É louco, né? Pode parecer o contrário, mas eu super concordo com o que a Gabi falou.
Maravilhosas. Tem uma coisa que a Lari sempre comenta quando a gente falou dessa mudança dela, quando a gente começou, é que ela não se vê como uma pessoa corajosa. É que muita gente, quando ela conta sobre todas essas movimentações que ela fez, comenta assim, nossa, mas que coragem de mudar, mas que coragem de sair de um lugar onde você estava bem, que coragem de trocar uma situação que era cômoda, né? Que era uma zona de conforto, que, enfim, que tudo isso aconteceu. Eu queria saber de vocês, assim, começando pela Lari, que foi a autora dessa frase, se vocês se enxergam como pessoas corajosas, o que, que significa essa coragem de mudar para vocês?
Ah, então, eu acho que não é nem tanto essa questão de não me ver como uma pessoa corajosa, eu acho que sim, tem um fator de coragem em fazer um movimento desse, quando você tem uma carreira estabelecida, uma casa, uma rotina X, mas eu entendi que ia exigir muito mais coragem de mim ficar onde eu tava, sabe? Ia exigir coragem para deixar os meus sonhos de lado, para deixar essa inquietude quieta, sabe, no lugar dela, para abafar tudo isso dentro de mim, sabe? E tudo isso tava fervendo dentro de mim fazia muito tempo, assim. E durante muito tempo eu consegui meio que, ah, não, tudo bem, é só uma vontade, vai passar, sabe? Tipo assim, será que é só fogo no cu ou é vontade mesmo, sabe? Tipo assim. Até que, de repente, eu olhei e pensei, não, cara, é agora eu vou, sabe? E aí eu fico pensando nisso, assim, que às vezes coragem é justamente você renunciar a quem, aos teus anseios, às tuas ânsias por movimento, por aprendizados novos, assim, né? Mas eu também fiquei pensando muito que se fosse o meu marido indo embora para um outro estado, etc., ninguém ia chamar ele de corajoso, sabe? Então, acho que é nisso que me pega também um pouco, assim, sabe? Seria, ok, só mais um cara indo fazer a sua carreira enquanto a mulher fica em casa cuidando da rotina, dos cachorros, etc., assim. Foi isso que me bateu um pouco.
Eu sempre me coloquei numa posição muito de ser definitiva, assim, né? Eu escolhi o meu curso muito cedo, que eu ia ser publicitária. Depois eu tive um namorado só, que virou meu marido, que é o pai do meu filho. Eu fiquei quase 10 anos na mesma empresa. Eu sempre lidei muito mal com os meus erros. Os erros dos outros, tudo bem, mas os meus eram o fim do mundo. Sempre me cobrei muito de ser uma pessoa coerente, de tomar decisões que fossem duradouras. Especialmente quando o assunto foi trabalho, carreira. E aí, com a Lupe, com algumas coisas que a vida foi, né, me batendo, me ensinando, eu fui me colocando mais numa posição de que seja eterno enquanto dure e de ir me colocando inteira nos projetos enquanto eles durarem. Eu acho que considero a decisão da Lupe um ato de coragem porque eu sonhei muito com a Lupe. Então, foi muito mais difícil desapegar emocionalmente dela do que a decisão executiva, sabe? Então, assim, estrategicamente foi a melhor decisão, mas emocionalmente foi muito custoso para mim abrir mão. Porque eu sempre alimentei a expectativa de que eu teria uma empresa e que eu conseguiria ser útil e me escalar em vários lugares, né? Me escalar, assim, do executivez, estar presente em vários projetos. E aí, doeu demais pelo vínculo emocional, assim. Agora, é corajoso abrir mão de um sonho, mas aí entra de novo para mim a questão de que tudo muda. Eu abri mão disso agora, em 2024. Eu tenho 33 anos. Ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida. Eu posso viver mais ciclos de 5, de 10, de 15 anos. E eu ainda tô viva para viver outras coisas na minha carreira também, sabe?
Ai, que lindo.
É.
Nossa. Ah, achei lindo.
Porque eu sempre acho que se a gente não dá, às vezes, essa abertura, esse espaço, a gente nunca sabe o que pode vir, né? Ah, tá bom, mas pode sempre ficar melhor, né? Às vezes, eu me acho um pouco exigente em relação a isso. Tem um lado positivo, porque faz com que eu fique em movimento, mas tem um lado muito negativo, porque meio que eu não tô satisfeita nunca, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente, poxa, eu tô feliz, mas não dá pra ser mais, né? Então, acho que é, como a Gabi falou, essa abertura de novas coisas que com certeza vão acontecer, né? E falando em coragem, exatamente, para mim a coragem eu vejo assim como uma das maiores virtudes de um ser humano. Assim, acho que ela pressupõe muitas outras, assim. Mas eu sempre vivo um dilema bem grande em relação a isso, porque olhando a minha trajetória, eu vejo que eu tive muitos momentos em que eu me considerei muito corajosa, e tem outros que são medos bobos que realmente me congelam, e eu sei que eu poderia ter tomado caminhos bem diferentes ao longo da minha vida, né? Então, acho que isso tem um pouquinho também da coragem ao acreditar em si, enfim, é um papo bem, bem profundo aí quando a gente fala dessa questão da coragem, acho que envolve muita coisa, né? E um ponto também que eu acho bem importante é a gente realmente assumir o que a gente quer e até saber o que quer, porque eu acho que isso também dá mais coragem para a gente seguir nas nossas decisões, né? Então, às vezes, o fato da gente adiar alguma decisão por falta de coragem é porque talvez a gente não sabe exatamente se aquela é a decisão mais correta. Eu acho que tem o medo de arcar com as consequências, de um eventual arrependimento. Tem uma série de coisas, assim, quando você toma a dianteira da vida, né? O tal do livre-arbítrio, que eu acho que é algo tão incrível na vida e, ao mesmo tempo, tão desafiador, né? Pra gente realmente encarar ele. E eu acho que um ponto que até eu trago, o que eu escrevi no livro, uma vez uma pessoa me falou que é preciso coragem para ser feliz, né? Como vocês falam em alguns dos outros podcasts, que tem que encarar os seus BOs, né? Eu acho que é um pouco isso também, quando a gente tem coragem de tomar algumas decisões, porque pro bem ou pro mal a gente vai ter consequências, e não são todas as consequências positivas, é claro que sempre tem consequência negativa, a gente precisa encarar isso. E às vezes eu vejo também que esse tal, por exemplo, as pessoas podem olhar para a nossa decisão da Loop e encarar como um, ah, desistimos, né, deixamos de lado algo. Mas eu acho que isso sim pode também ser um grande ato de coragem, porque às vezes a gente não tem tanta clareza das coisas porque a gente se prende a algo, né, seja esse apego emocional, como a Gabi falou, relacionamento, seja ele, né, amoroso, até de amizades, empregos, enfim, eu acho que às vezes o tal do desistir também, eu não gosto dessa palavra, mas né, é o que parece aos olhos dos outros, é um ato de extrema coragem, porque te tira de um caminho que você tinha como certo, né? Então, acho que tem esse contraponto também, a gente não olhar só para a coragem nesse viés, e olhar que às vezes tomar um caminho diferente pode realmente ser o ato mais corajoso que você tem a fazer.
Gabi e Dani, uma coisa que queria saber assim, de vocês, se vocês chegaram a ser questionadas assim, sobre essa decisão, como é que as pessoas mais próximas de vocês, clientes, amigos, lidaram assim, com essa notícia?
As pessoas que estavam mais próximas assim, foram vivendo isso junto com a gente, né? Os clientes que estavam em projeto, a gente tomou cuidado de informar eles primeiro, né, os que sofreriam algum impacto com a nossa decisão. Então, nós priorizamos eles nessa comunicação. E a reação foi meio unânime, assim, né? Ah, eu brinco que para a viúva casada não falta marido. Aí, depois que a gente comunicou, veio várias pessoas conversando com a gente, dizendo, ah, eu tinha intenção de trabalhar com vocês esse ano e ainda não tinha ido conversar. Enfim, o que a gente ouviu mais foi, ah, que pena, vocês são tão boas juntas, vocês estão tão competentes, ah, o mercado precisa tanto de vocês. E é isso, assim, né? Vamos sentir a nossa falta mesmo. É isso aí.
Baba, baby, olha o que perdeu, já dizia aquele aqui, né?
Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, acho que de primeira as pessoas acham mais chocante, assim, né? Porque é um fim, qualquer fim de relacionamento, eu acho que dá essa estranheza, assim. Mas foi muito gostoso também a gente ver o carinho, né? Por ambas, assim, para além da Loop. Então foi bem gostoso nesse sentido, assim.
Eu, como assim, eu sou uma pessoa um pouquinho conhecida na região, né? Eu sou uma micro famosa. Gente, assim, ó, eu ganhei, eu acho que uns 600 seguidores em 2 dias.
Ah, depois que curioso, né?
O povo tá, assim, curiosíssimo, né? Enquanto a gente tá gravando, eu ainda não anunciei oficialmente onde eu estou e tal, o que que eu tô fazendo. E tá sendo muito engraçado.
É porque eles devem esperar algum BO, alguma
não,
coisa.
Também. Não, assim, amiga, eu tô um pouco preocupada com as expectativas alheias. Porque, assim, aparece gente dizendo que eu vou pra Globo, que eu vou pro GNT, que eu tô indo pro Masterchef, sabe? Tipo assim, não, gente, tá tudo bem. Eu só tô vindo, assim, trabalhar numa outra coisa, sabe? Tipo, ali um pouquinho pra baixo, assim. Mas uma coisa que, e até por isso eu decidi tornar este momento um pouco mais íntimo, tentar preservar um pouco mais a minha privacidade nessa mudança, porque toda vez que eu contava para alguém, era sempre aquele choque, assim, de, ah, meu Deus, e agora? Aí eu dizia, não, eu tô indo para Porto Alegre. Ah! E o teu marido, sabe? Era sempre assim. E aí começou a ficar chato ter que explicar tudo isso, sabe? E aí eu decidi, não, eu vou primeiro fazer minha mudança, eu vou primeiro me organizar, vou, sabe, passar os perrengues iniciais da mudança. E aí, a partir do momento que, ok, agora comecei, agora eu posso falar um pouquinho mais sobre e tal. Porque eu acho que é natural as pessoas terem curiosidade, assim. E quem me conhece mais pessoalmente e já convive comigo fora da persona, da rádio e tal. Taline, inclusive, beijos, foi quem me falou isso. Ela disse assim, olha, vindo de ti não me surpreende nem um pouco tu mudar. Me surpreenderia tu continuar aqui, sabe? Então, acho que vai muito do grau de intimidade da pessoa contigo, assim, sabe?
Muito louco, né? Como pra vocês, assim, a mudança me parece muito mais natural. Mas muito mais uma necessidade do que uma coisa, assim, que vocês evitam. E aí eu queria saber se vocês acham que o fato de vocês serem mulheres com 35, 40, 40 e poucos anos, teve alguma interferência na percepção das pessoas mais próximas, das pessoas que souberam dessas mudanças que vocês fizeram. Vocês acham que teve uma carga relacionada a isso?
É, eu acho que não, e eu já tô, né, eu tenho 42, então eu não percebi, se aconteceu, não tô nem aí, porque eu não percebi nada relacionado a isso, assim, de verdade, eu acho que tem a surpresa da mudança em si, porque como a gente falou, né, talvez não é para todo mundo que bate tão bem ter muitas mudanças, né, na vida, assim. E também é uma coisa que eu gostaria de falar, acho que tá tudo bem também, né? Não é porque a gente tá falando aqui sobre o tópico mudança que todo mundo tem que sair mudando o tempo inteiro, né? Eu acho que são fases de vida, acho que são momentos e tá tudo certo, assim. Mas não senti nada relacionado a isso, não. Eu acho pelo contrário, eu acho que o passar do tempo me dá mais urgência para querer viver as coisas e não quero... dedicar muito tempo a algo que eu possa enxergar que talvez não dê muito certo, assim, né? Então, tem esse lado pra mim, assim.
Eu não senti isso também. Na verdade, eu senti mais essa pressão das pessoas ao meu redor quando eu decidi sair de uma empresa para abrir o meu negócio. Então, foi muito mais chocante, assim, vem de uma família, parte da família que, trabalhar numa grande empresa é uma coisa muito importante, ter estabilidade é uma coisa muito importante. Então, quando eu decidi que eu ia sair dessa estabilidade, foi mais chocante. Eu era mais nova do que agora, né? E agora, assim, eu não senti tanto isso, pelo menos por enquanto. E como eu falei, assim, eu ainda acho que a gente precisa... pensar a vida com um pouco mais de longo prazo. A nossa expectativa de vida aumentou, a gente não vai se aposentar com a mesma idade que se aposentava antes, esqueçam isso, a não ser que vocês sejam seguidores do Primo Rico e consigam fazer aquela poupança impossível. Senão não vai dar, a gente vai ter que trabalhar. E aí, cara, com 33, 35, 38, 42, são no mínimo mais 10 anos, 15 anos trabalhando. Então tem tempo pra gente pensar em outras coisas, fazer coisas diferentes, ter espaço, né? Eu li alguns estudos sobre aprendizagem e sobre o futuro do trabalho e a gente tem que passar a pensar em 3, 4 ciclos de trabalho ao longo da vida. Não vai dar mais para viver 1 ou 2, sabe? Uhum. Então, acho que todo mundo precisa abrir um pouquinho a cabeça para isso.
Eu acho que na região onde a gente está, especialmente Blumenau, morava em Pomerode também, talvez bate um pouco essa percepção, porque tirando as carreiras que estão nessa área de comunicação, de criatividade, ainda há muito essa valorização do emprego formal, né, Gabi, Dani, assim, dessa ideia de que você precisa fazer uma carreira longeva em um lugar só, e de que você precisa seguir aquele script de, não, é o emprego estável, uma casa, um carro, um filho, um cachorro, etc. Então, talvez bate muito isso, assim, mas assim como a Dani falou, eu também tive esse sentimento de urgência do tipo, mano, eu tô com 36 anos, sabe? Eu ainda tenho fôlego pra fazer uma mudança dessas, então vamos porque tá na hora agora. E ao mesmo tempo, é bom fazer uma mudança com 36 anos, porque tu já não é mais uma menina, né, de tá ali numa... iniciando a carreira. Não, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho, né, um conhecimento que eu posso levar para outro lugar. Então, acho que também de valorizar a minha jornada, assim, me bateu muito isso. Mas o que eu queria saber de vocês, como é que foi a parte emocional dessa mudança, assim? Rolou um turbilhão, assim, porque eu vou do riso ao choro em milésimos de segundo, sabe?
Foi 100% emocional pra mim. A Dani é um pouco diferente, vou primeiro falar e depois ela fala, tá? No nosso jogral. Eu tenho um senso prático meio drástico, assim, pra esse tipo de situação. Então, até tomarmos a decisão, eu sofri muito com os e se, né? E se for desse jeito? E se for do outro? E se a gente tentasse de novo de tal coisa de tal jeito? E se, enfim... todas as propostas que estavam na rua fechassem, como é que seria, quando seria, se a gente conseguiria fazer esse término. A minha terapeuta falou, mas olha, é um relacionamento, porque tu chegou aqui falando, nós estamos juntas há 5 anos. A gente conseguiria fazer esse término naquele momento. Então foram muitos banhos regados a lágrimas, babas e ranhos, assim, até que a gente bateu o martelo na decisão do quando seria e de que forma seria. Eu dei mais uma choradinha de um dia, E depois a gente foi para cima de toda a burocracia que precisava ser feita para as coisas acontecerem naquele tempo. Depois do anúncio final, que como a Dani falou agora que a gente está gravando foi sexta-feira, assim, me bateu de novo, né? Bateu todo o estresse de todo o mês que foi ali em que eu estava plena. Mas hoje eu já estou tranquila de novo, então é a mesma coisa que tu, Lari. É do choro ao riso e vamos para cima, a vida é isso aí.
É, eu acho que o antes da decisão é sempre muito difícil, né? Porque dúvida, acho que dificilmente, a não ser quando a situação está muito ruim, como eu falei, você toma uma decisão completamente certa, que é o melhor caminho. É por isso que decisões, quando as coisas estão boas, são tão difíceis, né? Então, acho que o antes, não só nessa decisão da Lupe, como outras também, quando eu decidi, né, sair de uma grande empresa, foram, assim, terríveis, um processo muito difícil. Aí, depois, né, que você realmente não decidiu, tal, as conversas difíceis foram feitas, né, paira uma certa paz, eu acho, porque aí, pronto, tá decidido, né, e aí também abre um novo mundo de possibilidades que, pela frente, eu acho que esse frescor, esse sentimento de recomeço também é muito bom, mas como a Gabi falou, na sexta ali, quando a gente realmente anunciou, aí parece que foi realmente o enterro, né, que aí a gente viu, não, agora realmente foi, porque, né, a gente sabia,
existe um luto também, né?
Exato, aí eu encarei a sexta-feira, né, que foi realmente um momento de comunicação, como realmente o fechamento total, assim, né, e a gente criou a Lupe com muito carinho. A gente se fala tudo, né, hoje já se falou antes, mas eu nem tinha parado pra pensar, assim, parece que a ficha nesse sentido meio que não cai, assim, como a gente também já tinha outros trabalhos paralelos, parece que meio que quase que tá igual.
Peraí, vamos ver, eu ainda tô pinada no topo do teu WhatsApp?
Aham, te peguei agora, viu? Pior que tal, vou fazer um print agora, pra horário, pra não deu tempo de mudar.
Sensacional.
E aí, você...
Ela também continua no topo do meu WhatsApp.
E aí, então, sexta bateu aquela, porque justamente assim, acho que a gente criou a Lupe com muito carinho e foi uma empresa que, né, deu muito certo, como a gente falou, a gente tem cases muito legais, tem nota 5 no Google, né, clientes muito satisfeitos, a gente é apaixonada pela nossa Lupe Colors, pela nossa identidade visual, tudo que a gente construiu, a forma como a gente encaminhava tudo, e eu e a Gabi também tinha um relacionamento gostoso, então aí eu acho que ver, né, aquilo tudo assim, ficando para trás, dá aquela dorzinha, mas enfim, acho que faz parte, e que bom que a gente pode ter esse sentimento também, porque quer dizer que a gente viveu coisas boas, né, não tá sendo com o sentimento, meu Deus do céu, graças a Deus, acho que se chega nesse ponto é porque realmente você não conseguiu encarar as coisas antes, né, de uma forma mais madura para terminar algo antes que te fez tão mal, então eu acho que isso é muito positivo.
E já deu tempo, assim, para ter as primeiras descobertas desse novo momento? Ou é tudo muito recente ainda?
Eu tô bem bagunçada ainda. Tem alguns caminhos que eu pretendo seguir, mas aí a gente já tá digerindo outros clientes que estavam ali, que a gente acabou assumindo. Então, ainda não estou bem organizada no futuro, assim. Tô meio que sendo ainda encaminhada pelo final da avalanche que tá descendo, sabe?
Como a gente falou, né, a gente anunciou agora, mas a decisão já foi tomada há bastante tempo, então algumas coisas para mim já se encaminharam. É a primeira vez que profissionalmente eu estou 100% só, eu sempre duplei, mesmo nas empresas, eu sempre tinha um par que era minha dupla, assim, então é a primeira vez que eu vou realmente fazer alguma coisa sozinha, e eu tô um pouco com medo, um pouco animada com o que vai acontecer a partir de agora, assim.
Ai, e eu tu, ainda Lari, não deu tempo, conta aí. Tá? Não, eu tô ainda resolvendo o perrengue, tentando ligar a luz do apartamento, tentando entregar em uma cama. Então, acho que... Mas as minhas descobertas, assim, elas são nesse momento muito mais pessoais, assim, nesse sentido de, por exemplo, eu nunca tinha dirigido 600 quilômetros sozinha num dia. E eu fiz isso. E sobrevivi, sabe, foi cansativo e tal, mas foi delicioso também viver esse momento. tô vendo como, tô descobrindo como é lidar com a saudade do meu marido, dos meus cachorros, da minha casa. Descobrindo como é isso de ter duas casas, né? A gente até brinca, assim, eu até falei pro Hobbit, tipo, ai, vamos pegar aquela lata que sobrou da pintura da sala e vamos pintar outro apartamento para que uma casa seja a extensão da outra, assim, sabe?
Ah, que legal.
Tá meio que vivendo isso, assim. É como se agora a gente tivesse a nossa casa, um pedacinho em cada lugar. Claro, né, vivendo essa rotina nova, assim. E aí, os desafios profissionais, eu vou só começar a descobrir agora, nessa semana, quando eu começo, de fato, a trabalhar, assim. Mas eu tô muito empolgada e muito afim, assim, de experimentar e inventar coisas e ver o que vem por aí.
Vocês repararam que ela falou de várias saudades e não falou que tá com saudade de mim, né? Eu fiquei esperando.
Ai, amiga.
Eu fiquei esperando.
Amor de Deus, tu tá pinada no meu celular. A rádio saiu, tá? Uhum. Foi a primeira coisa, assim, já saí de todos os grupos de WhatsApp na quinta-feira mesmo. E na sexta-feira eu já tirei do PIN, assim. Mas eu e a Marina, aquela coisa, né? Eu já fiz o tour do apartamento com ela, já fiz... Mas sim, eu morro de saudade, já queria os nossos drinks, né?
Tá bom, vamos pros drinks na mesa de bar, então, um pouquinho magoada.
Chegamos então na nossa mesa de bar, e aqui, além da nossa mesa de bar tradicional, a gente tá comemorando também o lançamento do nosso doc, que foi lindíssimo, né? A gente teve também o nosso samba no Dom Pub, e assim, gente, escutem, por favor, compartilhem, porque deu trabalho pra fazer, e as histórias são lindíssimas, eu acho que todo mundo se emociona, eu e a Marina, a gente chorou as duas vezes que a gente gravou.
Nossa senhora, meu Deus, deu problema na gravação, a gente gravou nos últimos minutos de Larissa com o acesso. Foi assim, desespero,
tudo,
mas tá lindo.
Tudo isso no meu último dia de trabalho, né? Tipo...
Exatamente, olha, confusão, gritaria, mas tá lindo, tá lá, tá maravilhoso, ouçam, que vale a pena.
Maravilhoso. E também quero reforçar a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdaptoda. A partir de R$5 por mês, você ajuda a gente, você consegue participar do nosso grupão lá do Instagram, que a gente troca ideia, a gente dá muita risada. Silvana ri muito, tá? Silvana foi perfeita nos comentários, a gente riu muito, assim, ó. Foi maravilhoso.
Exatamente, o episódio de hétero pessimismo rendeu, tá? Rendeu.
Foi.
Opa.
Rendeu conversas. Muito bem, Dani, quero que você fale onde as pessoas podem te encontrar e que você dê duas dicas também de alguma coisa que você recomenda aí, que tá lendo, vendo, ouvindo, o que você quiser.
Bom, acho que onde eu estou, a plataforma que eu tô mais ativa é no Instagram mesmo, que é Dani Feldins, tudo junto. Eu resgatei algumas dicas, a primeira delas é o documentário da Iris Apfel, que faleceu nessa sexta-feira, aos 102 anos de idade. Então é um documentário que conta a história dela, e ela acabou virando um ícone de moda, mas acho que ela é muito mais um ícone de como realmente viver a vida com coragem e abraçar as mudanças, e vale muito, muito a pena ver. Eu até quero rever, já fazia tempo que eu tinha assistido, mas resgatei por conta aí do falecimento dela. E aí eu peguei o gancho e trouxe também um outro documentário de um fotógrafo, mas é porque como eles têm bastante a vida retratada em Nova York, eu lembrei dele, que é o The Times of Bill Cunningham. Ele foi um fotógrafo de moda e também, assim, uma inspiração de estilo de vida. Ele não era tanto de mudar, mas no sentido, porque eu até destaquei uma frase dele, que o dinheiro é uma das coisas mais baratas que há. Ele dizia que a liberdade é a mais cara. Então era alguém que encarava essa questão da... não necessariamente da mudança, mas se manter fiel ao seu desejo, que era a liberdade. Então, são dois documentários fáceis de assistir. O da Iris, se eu não me engano, tá no Netflix. E o do Bill, eu inclusive encontrei no YouTube, porque faz bastante tempo que eu assisti, já faz um tempo que ele faleceu. Mas vale a pena dar uma olhadinha, assim. São bem histórias muito inspiradoras.
As pessoas me encontram no Instagram também, @gabidomingos. Eu não sou jovem o suficiente para usar a rede vizinha. Não consigo. Tô tentando, não consegui ainda, eu vou conseguir, é meu objetivo 2024. A minha dica é a maravilhosa Senhora Maisel.
Ai,
eu amo. Prime, dos mesmos criadores de Gilmore Girls. Então é uma série com uma protagonista mulher, né, o que já muda tudo. E eu, inclusive, comecei a ver de novo, recomecei a assistir agora por conta de tudo que aconteceu, assim, né? Do fim da loop e todas as coisas. Porque ela é uma dona de casa dos anos, final dos anos 50, que vê a vida indo por água abaixo quando o marido dela resolve ir embora. E aí ela vai e inicia uma nova carreira. E é só isso que eu vou falar. São, acho que 6 ou 7 temporadas. É muito, muito bom. Além de ser muito, muito bom, é muito bonita a série. O figurino é incrível. Então é a maravilhosa Senhora Maisel.
E também se passa em Nova York. Que é maravilhoso.
Ai, eu amo, gente. Amo, amo, amo essa série de paixão. Marina, suas dicas?
Vou começar com um episódio do UOL Prime, que é o podcast do Toledo, em que ele entrevista repórteres do UOL que fizeram matérias especiais e investigativas por lá. E aí tem um episódio que chama O que está por trás do CPF que te pedem na farmácia, em que ele conversa com a Amanda Rossi, que fez uma matéria que ganhou vários prêmios, sobre uma grande indústria de dados que tá por trás do CPF que a gente dá na farmácia para ter um suposto desconto em medicamentos, em itens de higiene e itens de sexualidade. Então, assim, é um episódio que me deixou choquita, tá? Eu já tinha lido as matérias e aí conforme a Amanda vai falando, tudo vai fazendo muito sentido, assim, sobre como eles usam esses dados de saúde, que são dados sensíveis, dados protegidos por LGPD, para outros negócios. Então, vale muito a pena. E a minha segunda dica é o livro Almanaque de Brasilidades, que é do Simas. Simas este que vocês sabem que nós somos completamente apaixonadas, Luiz Antônio Simas, que é um livro muito bonito, porque ele traz, conforme um calendário, datas marcantes para a história do Brasil, outros acontecimentos que não são feriados católicos, que não têm essa relação tão cristã assim, mas que marcam muito a história do Brasil. E esse livro é tão lindo que a capa dele é uma capa removível que se torna um calendário. Então é uma proposta de calendário de temas e de questões relacionadas ao Brasil. É um livro lindíssimo, sempre delicioso de ler, porque o Simas é sempre delicioso de ler e vale muito a pena. Então fica a dica do Almanaque de Brasilidades, do Luiz Antônio Simas.
Meu Deus, me convenceu, tá? Legal. Vou comprar. Eu amei. Meu Deus, muito bom.
É lindíssimo, lindíssimo mesmo.
Bom, pra gente encerrar então as minhas dicas, vou recomendar o filme Pobres Criaturas. Se você ainda não viu no cinema, acho que vale muito a pena ver. Tem muitas coisas que são, assim, discutíveis, mas é um filme muito gostoso, muito bonito. Também visualmente muito interessante, assim, o figurino é babado, assim, muito legal mesmo. E conta ali a história de uma mulher, uma coisa um pouco de ficção científica, uma coisa meio Frankenstein, assim, que decide experimentar a vida. Também não vou falar muita coisa pra não dar muito spoiler, mas eu fiquei muito emocionada com esse filme e achei, assim, tem passagens muito bonitas mesmo e engraçadas também. A gente chora, mas a gente ri também. É muito, muito bonito o filme. E também vou recomendar, então, o livro da Tamara Klink, né? O Nós, que é o relato da travessia dela pelo Atlântico. E é uma baita história, assim. E, assim, um livro super fácil de ler. Eu li, sei lá, numa manhã, assim, numa sentada. E foi muito gostoso. E foi um livro que foi muito importante pra esse período que eu tô vivendo. Então, fica aí essa dica também.
Ai, felicíssima que você gostou, amiga.
É isso?
É isso, então. Dani, Gabi, muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando esse momento tão único, tão delicado, tão sensível com a gente. Fiquem bem, fiquem felizes nas suas novas carreiras, nos seus novos momentos de vida. Lari, da mesma maneira, não preciso nem falar, porque se eu falar, eu vou começar a chorar. E é isso. A gente se vê na semana que vem. Um beijo.
Beijo. Obrigada.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.